Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. Amém? Você tem a sua Bíblia aí com você? Abra lá, por favor, em Marcos, capítulo 4. Nós vamos estar lendo dos versículos 35 ao 41. Se você quiser, dentro da revista IBB tem o esboço da mensagem. Você pode acompanhar a mensagem de hoje ali através do esboço. Eu queria trocar uma ideia com vocês, conversar um pouquinho sobre fé em tempos difíceis. Hoje nós fomos abençoados com tantas mensagens que nos arremetem à fé. Pela fé, com certeza, atingimos o alvo do IBB Segura. Pela fé, com certeza, podemos ter testemunhos como aqueles que ouvimos, do Eu Amo a Minha Igreja. É pela fé. Se somos do Senhor, é pela fé. E eu creio que não tem como separar-nos da fé. Senão, não existe o cristianismo. E eu gostaria de tecer alguns comentários e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Hoje o tema é viver pela fé. Hoje o tema é conversarmos um pouco sobre isso. E nós precisamos sim. Sabe por quê? Porque a fé é que vai causar a grande diferença na nossa vida. Aquilo que nós precisamos para darmos aquele pulo e começarmos uma nova etapa com o Senhor, só virá pela fé. Cantamos sobre a fé, falamos sobre a fé, compartilhamos sobre a fé. A pergunta hoje para você é, como é que está a tua fé? Antes de lermos o texto, falando sobre fé e falando sobre transformação, sábado que vem, dia 27, nós teremos um debate aqui no Job, às 20 horas, sobre política. E você está convidado. Teremos advogados, teremos representantes do Ministério Público, teremos alguns outros convidados que estarão aqui conosco. Está aberto aos adolescentes e a toda a igreja o comparecimento para não só crescer juntos, mas para abençoar também, fazer perguntas, tirar dúvidas. Então, sábado que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui reunidos e logo após, ficaremos até a meia-noite orando pelo final de semana seguinte, onde nós estaremos indo às urnas. Então eu queria convidar você para estar conosco, né, nesse processo de viver pela fé, exercendo a nossa cidadania. Mas vamos para o texto. Marcos capítulo 4, versículos de 35 ao 41. Texto muito conhecido que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Texto tremendo, né? Texto de grande ensinamento. Eu estava preparando essa mensagem e tem um livro chamado Novos Cristãos do Século XXI, tradução livre, ele não foi lançado em português ainda, de um autor chamado Chad Walsh. E ele começa a falar sobre os cristãos e a sua fé. E é interessante que ele compara o cristão aos hot wings. Sabe o que é hot wings? São aquelas asinhas ou aquelas coxinhas de frango temperadas ali, meio apimentadas. Sabe que ela vem em mild, que é a fraquinha, medium, que é a média ali, e a hot, né, que é aquela apimentada pauleira que você não sente mais nada depois da primeira. Né? E ele começa a comparar os cristãos e a sua fé com estas asinhas e coxinhas, dizendo que existe cristão assim, né? Que existe cristão que está lá, ó, mild, medium and hot. Né? Aquele cristão que é fraquinho na fé, gostinho bem ruinzinho, assim, né? Meio sem tempero, você come uns 500 para poder fazer cócegas na língua. Tem aquele que já é mais ou menos, Não é aquele que você come uma, parece que faz uma coisinha ali, faz umas cócegas, mas tem aquele que olha, você come a primeira e você já não sente mais nada, nem os lábios aqui, a boca, a gengiva aqui por dentro, nas bochechas, você não sente mais nada de tão apimentado que é. E eu achei interessante essa comparação, porque a pergunta que eu fiz foi, que tipo de cristão tenho sido eu? Eu tenho sido esse fraquinho na fé, esse mais ou menos na fé, ou tenho sido um cara que realmente vive a fé em sua plenitude? Eu comecei a pensar sobre isso porque a razão pela qual nós vivemos neste presente século é a nossa fé. Ela é que vai dar o propósito, a razão, ela é que vai dar o entendimento do porquê nós vivemos na nossa presente era. Mas interessante é que hoje a nossa geração muitas vezes tem uma visão inadequada ou imprecisa do que é fé. Olha Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sensacional esse texto da palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu comecei a ficar preocupado. Eu não quero ser nem fraquinho nem médio. Eu quero ser o hot. Eu quero ser aquele que vive a fé em sua plenitude. Porque a fé, ela é absolutamente essencial. É impossível viver sem fé, não é verdade? Olha para a cadeira onde você está sentado. Você tem que ter fé para sentar nessa cadeira aí. Algumas delas. Quando você dirige o seu carro, você tem que ter fé de que quando você vai enfiar o pé ali no freio, o carro vai parar. Quando você toma um remédio, tem que ter fé de que aquele remédio está funcionando, né? A gente aprende sobre a fé no dia a dia. Eu creio que esse é o primeiro ponto que a gente pode ver quando a gente fala sobre viver pela fé. É que a gente aprende a fé, sobre a fé no dia a dia. É o cristianismo 101, cristianismo básico, é o básico do que precisamos aprender. Naquele dia com Jesus, aqueles discípulos tiveram uma aula sobre a fé. Olha o versículo 35 novamente. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Ali começou o processo de ensinamento aos seus discípulos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também acompanhavam, ou seja, não eram só os discípulos, tinham outros ali ouvindo, porque eles iam pertinhos uns dos outros. E levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus na popa, dormindo, com a cabeça no travesseiro. E eles preocupados: mas Senhor, Mestre, não te importa que morramos? Naquele dia eles ouviram uma lição sobre fé do mestre dos mestres. Mas muitas vezes não é numa lição que nós aprendemos sobre fé. Por mais que ela coopere para o nosso processo, ela não é final. Nós aprendemos sobre fé a cada dia. Não é numa só aula. Você aprende na vivência. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Aqueles homens já tinham passado muitos anos de vida naquele lago, pescando. E no mar na Galileia, ele pode repentinamente se tornar numa tempestade. Pastor Silvado, eu creio que na volta de uma de suas viagens, estava compartilhando com a gente isso. De que quão rápido há uma tempestade pode chegar naquele lago ali. E olha, aqueles homens tinham visto já muitas tempestades, porque já estavam no lago, já estavam pescando há muito tempo, mas nunca tinham visto uma como esta. Pelo que eles ali apresentam no texto, era provavelmente uma tempestade que os mataria. Eles estavam desesperados. Você já vivenciou algo assim na sua vida? De crise. Por mais que você já tenha vivido alguma crise, alguma situação, você enfrenta algo hoje que você diz assim: Senhor, não sei para onde a gente vai sair agora. Se eu ando para a direita, não tem saída. Se eu ando para a esquerda, não tem saída. Se eu vou para frente, se eu vou para trás. Parece que não tem como eu conseguir sair dessa. Interessante que no versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. Acalme-se. E o vento se aquietou, queridos. E fez-se completa bonança. Eu não sei se conseguiram preparar um vídeo aí. Pode soltar aí, pastor Renato, um vídeo? Queria que você desse uma olhada nesse vídeo. Eu queria ver A tua vida está mais ou menos assim hoje? Olha lá. Imagina a tua vida hoje sendo vivida como este navio nesta tempestade. Olha só. Eu tenho que tirar o chapéu para esse pessoal da Marinha Mercante. Olha só. Pode cortar, Pastor Renato. Esse vídeo ele é bem longo. Mas eu queria só que você tivesse uma ideia. É assim que você está vivendo hoje? Está passando por uma crise? Que você olha para um lado, parece que só tem tempestade, não vai parar. Olha para o outro, só tem tempestade. E parece que não tem ali uma luzinha de sol. Interessante que aqui nessa passagem, a gente vê dois milagres que o Senhor opera. Porque o mar, quando ele está revolto, mesmo que a tempestade ela pare, leva um tempo até que o mar se acalme. Jesus, em primeiro lugar, ele acalma a tempestade. A tempestade cessa. Mas não só isso, ele também acalma o mar. Ele faz com que tudo pare. Interessante que no versículo 40, os discípulos perguntam, por que que vocês estão com medo? Quer dizer, Jesus pergunta aos discípulos, por que que vocês estão ainda com medo? Vocês não têm fé? Interessante como ele coloca. E eles apavorados no versículo 41, perguntando uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele não só tinha parado a tempestade, mas tudo aquilo que era consequência da tempestade. É assim que Deus faz, queridos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite. Não sei se o teu coração está abalado, atormentado. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento e pedir orações. Hoje estávamos ali em Piraquara, no velório do pai do Márcio, marido da Gisele Mei Pereira. Estavam ali enfrentando uma dificuldade, o falecimento do pai. E como a família estava abalada. E são momentos assim, que testam e colocam em xeque a nossa fé. Eu estava conversando também com os meninos ali no velório, estava eu, o Robson, né, o Laduí, as meninas também, a gente conversando um pouco, e a gente falando sobre aviões e sobre voar, e compartilhando algumas experiências que já tivemos em voos, né, com ventos e turbulência e etc e tal. E a gente falando ali sobre o teste daquele novo avião, não sei quantos chegaram a ver, o A380, aquele enorme, o maior que tem. E a gente falando sobre o teste dele. E interessante que quando testes, né, militares acontecem, o piloto ele sempre pode apertar um botãozinho e ejetar. Mas naquele A380 não tem como fazer isso. Interessante que naquele momento, quando eu vi aquele vídeo lá do teste deles, aquele piloto, ele ficava de lado assim com o avião, mas descia, fazia que ia pousar, arremetia, saía de novo e fez vários testes ali. Por quê? Quando ele colocava aquele avião num processo de crise, indo ao seu limite, ele sabia se aquele avião era bom ou não, ou se tinha alguma coisa para ser consertada ou não, ou se era algo que ele deveria tirar da linha de montagem, ou fazer aperfeiçoamento e continuar na linha de montagem, ou se estava tudo bem. E muitas vezes é assim que nós precisamos crescer. Nós precisamos aprender onde colocamos a nossa fé. Para que possamos entender que as crises nos levam a esse processo de crescimento. A fé, ela depende diretamente de onde ela é colocada. A fé bíblica sempre depende de onde ela é colocada. Você pode ter pouca fé de que um gelo ali, de que aquele lago congelado, aquele gelo, né, no inverno, possa estar grosso o suficiente para segurá-lo. E você sobreviver? Você tem pouca fé? Mas isso pode acontecer. Como você pode ter muita fé e você entrar naquele lago e o gelo está fino e ele partir e você afundar? Tudo depende de onde você coloca a sua fé e não da quantidade dela. Por isso que a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus Cristo. Ele não diz crer muito no Senhor Jesus Cristo ou crer pouco. Ele diz creia no Senhor Jesus Cristo. Os milagres de Jesus, seus trabalhos sempre foram autenticados em sua palavra. E se a palavra do Senhor nos ensina assim, é assim que devemos buscar, colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por que que muitas vezes experimentamos dificuldades nas nossas vidas? Muitas vezes elas não vêm por acaso. Elas vêm por causa de decisões que tomamos, que não confere com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é em Cristo que temos colocado a nossa fé, não é baseado naquilo que conhecemos dele ou nele, mas colocamos e tomamos decisões baseadas naquilo que nós conhecemos e naquilo que nós vivemos. E com isso, muitas vezes, quebramos a cara. E o Senhor diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo. J.B. Phillips, ele escreveu em seu livro, é um livro que também tem em inglês, é Your God's Too Small, falando que seu Deus é muito pequeno, porque ele diz que os nossos objetos de fé não são dignos. Não são dignos. E é interessante que muitas vezes isso é verdadeiro. Nós buscamos, nós tomamos decisões, nós fazemos planos baseado naquilo que não é digno. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a nossa fé cresce. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Da palavra de Deus. Isso é resultado de onde colocamos a nossa fé. E nesse caso, no digno, Jesus Cristo. No nome acima de qualquer outro nome. E é verdade, quando colocamos a nossa fé em Cristo, o processo na nossa vida começa. O processo de mudança, o processo de entendimento da razão pela qual nós estamos aqui, começa a entrar em ação. Deus, ele não está somente interessado em resolver os nossos problemas. Ele está interessado em desenvolver a nossa fé. Muitos cristãos, eu não sei se você é assim, mas muitos cristãos, eles pensam ou lembram somente de duas coisas, a cruz e a volta de Cristo. Parece que nada mais acontece, somente a cruz e a volta de Cristo. No passado, Jesus morreu na cruz. E no futuro, opa, ele voltará. Mas e entre estes dois eventos? Por que é que nós fomos deixados aqui na Terra? Eu achei interessante, porque lendo, né, a gente começa a olhar a palavra de Deus, e a gente começa a aprender algumas coisas, e a gente vê que a salvação, ela tem três tempos. Você já parou para pensar nisso? Salvação em três tempos? Sabe por quê? Porque no passado, nós fomos salvos da consequência do pecado. Para onde íamos? O salário do pecado era o quê? A morte. Separação eterna. Por isso que em Romanos 3, 9 fala que não há um justo, um sequer, não há quem busque a Deus. Por isso todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Quando a gente olha para o passado, a nossa salvação nos livra da consequência do pecado. Por isso que ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a salvação, a vida eterna. No futuro, sim, no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Porque até que recebamos o corpo glorioso do Senhor, teremos que conviver com algo chamado natureza pecaminosa, que por Adão entrou no mundo e por Adão foi passado a todos os homens. É por isso que hoje nós temos que viver como Gálatas 5, 22 e 23 nos ensina. Na luta, a carne com o Espírito. E quanto mais nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, quanto mais aprendemos a sua palavra, quanto mais o conhecemos e desenvolvemos um relacionamento com aquilo que foi revelado do Senhor, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, quanto mais desenvolvemos isso, mais nós crescemos, mais nós temos vitória sobre esta natureza pecaminosa que está em nós. Porque somente com o corpo glorificado é que estaremos livres da presença da natureza pecaminosa em nós. Por isso que temos que lutar. A pergunta que fica, eu acho que para você e para mim é, você está tendo algum tipo de crescimento ultimamente? Pergunte a si mesmo aí, como cristão, você está amadurecendo? Será que o que você faz hoje já é bem diferente do que você fazia ontem, ou o mês passado, ou o ano passado? Ou você tem enfrentado as mesmas lutas, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas dificuldades, por falta de fé? Por quê? Porque eu não me envolvo com a palavra de Deus. Na nossa igreja temos tentado das melhores formas possíveis prover para os queridos oportunidades de crescimento espiritual. Nós temos o CFI, temos vários grupos que se encontram no estudo da palavra, temos pregações baseadas na palavra do Senhor, mas meus queridos, precisamos em casa, no dia a dia, abrir a palavra do Senhor e conhecer o nosso Deus. Precisamos ali abrir a palavra do Senhor e entender a revelação de Deus para você e para mim, que já está ali escrito, de Gênesis a Apocalipse. Deus colocou a sua revelação ali. É por isso que nós temos sérios problemas com certos profetas que andam dando profetadas por aí. E que muitas vezes nós vamos até essas pessoas, não, eu fui lá falar com a profeta fulana, ou com a pastora fulana, ou com o profeta X ou Y. E meus queridos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que seja crescido, que seja considerado anátema, que não tenha valor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Pecamos porque não conhecemos. Erramos porque não desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. Muitas vezes somos orgulhosos porque a palavra de Deus não entrou no nosso coração e ainda não quebrou ele para que possamos viver em humildade perante o nosso Deus. Continuamos no pecado porque não damos liberdade à palavra do Senhor vir e trabalhar em nosso coração. Queridos, a única coisa que pode deter o poder de Deus na nossa vida somos nós mesmos. E mais ninguém. A fé é verdade, a fé ela enfrenta problemas. Deus permite as tempestades para que nós venhamos a desenvolver a nossa fé. Você desenvolve a fé em momentos de crise. E a terceira lição é essa, é que a fé enfrenta crises. O cristão não é uma pessoa sem problemas, mas é uma pessoa que tem a resolução destes problemas vivendo pela fé. Em um momento nas Escrituras, ela nos promete que não teremos problemas. Mateus fala, no mundo teremos o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Não existe crescimento sem tensão. Grave isso. Na vida espiritual não existe crescimento sem tensão. Mas olha a bênção. 1 Coríntios 10, 13. Se você não tem grifado, se você não tem memorizado, olha, 1 Coríntios 10, 13 é libertador. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Que maravilha! Podemos ter vitória através da fé, porque a fé é o conhecimento da palavra, e a palavra nos fortalece, a palavra nos dá vitória. Como desenvolver um relacionamento com Deus, se não for pela palavra? Qual outro meio? A revelação natural do Senhor nos impulsiona a conhecermos esse Deus na sua profundidade através da palavra dele. Por isso que não dá para viver através de experiências somente, querido. Experiências, elas são legais, desde que sejam avaliadas ou analisadas através das escrituras e tenham recebido um ok. São legais. Se não, que seja anátema. Mesmo que um anjo dos céus, diz a palavra do Senhor, que seja anátema. Muitas vezes queremos, queridos, viver com fé emprestada. Você já viu isso? Gente que vive com a fé emprestada dos pais. Adolescentes vivem muito isso. E a gente tem batido nisso na sexta-feira. Às vezes a gente vive com a fé emprestada do pastor. Ou então daquele irmão mais crente, o líder de célula. O líder falou, meu irmão, ele é o cara. Tô lá, ele falou que era pecado, então é pecado. Oh, mas não era a Bíblia que falava que era pecado? A gente começa a nos desprendermos da palavra do Senhor e nos prendermos a pessoas. E opa, Deus levanta um problema nisso aí. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé, daquilo que cremos e de prática daquilo que fazemos. Os problemas, eles serão comuns sempre a todas as pessoas. Olha o que é que Tiago fala. Tiago coloca assim, ó. Tende por motivo de grande gozo o passar de por provações. É louco, né? Pedro coloca, nisto vos exultais. Ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ô louco! O cara quer sofrer. Não, não é isso. O entendimento dele era, cada vez que nós vivemos uma crise, nós crescemos com o Senhor. Porque é a crise que nos move. E queridos, crise não é só crise na saúde. Crise não é só crise financeira. Crise é crise relacional. Quantas vezes, vivendo em comunidade, temos crises relacionais. E precisamos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, amar os nossos inimigos. Porque amar o amigo, qual valor tem, diz a palavra do Senhor. Quantas vezes a palavra do Senhor diz assim, olha, amontou ali um braseiro, respondendo ao mal com o bem. Porque um dia ele vai quebrar. Um dia ele vai ver que você o ama. Sabe, Deus começa a nos impulsionar como igreja. Igreja, indivíduo, igreja, coletiva, comunidade, a vivermos pela fé. Normalmente, queridos, nós dizemos, Senhor, eu quero ser igual a Ti. Mas no momento que Ele começa a fazer esse processo na gente, a gente chega para dizer, opa, Senhor, o que aconteceu? A gente, Senhor, não, eu quero ser igual ao Senhor, quero ser a imagem e semelhança dEle. Aí Ele começa a trabalhar e aí a gente começa a chiar. A gente vai dizer, opa, Senhor, aqui não, aqui tá difícil, opa, Senhor, o que é isso? Tirou isso de mim, mas Senhor, o que aconteceu? E a gente começa a questionar o Senhor porque estamos vivenciando certas coisas, ao invés de entendermos que Ele está trabalhando em nós, para o nosso crescimento e para que nos assemelhamos mais ao Senhor a cada dia. Lembre-se que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele aprendeu na obediência. Sabe como? Ele passou por sofrimentos. E que sofrimentos. Por isso que nós precisamos olhar para Deus. Olhar para Deus. Números, lá no capítulo 13, fala sobre a missão de reconhecimento de Canaã. Lembra da história? Ele mandou os 12 espias. A maioria voltou e disse assim, ih, cara, não podemos ir ali não. Ali tem uns cabras enormes. Tudo gigante. E os cabras são bons de briga. Não dá para entrar ali. Mas dois homens, Josué e Caleb, você conhece a história, a maioria de vocês conhece. Mesmo entendendo que eram pequenos, eles olharam não para os gigantes, mas eles olharam para Deus. Ele disse, o que você vê? Você vê problemas? Não. Em último plano, não é saber se tem problemas ou não. Porque nós já sabemos que no mundo teremos aflições. Mas é olharmos para o Senhor, para conhecermos e sabermos que Ele fará algo por nós. Essa é a beleza da fé cristã. Onde está o seu foco? Em momentos de crise, onde está o seu foco? Em certos momentos da nossa vida, meus queridos, se Deus não fizer nada, nada será feito. E eu preciso aquietar o meu coração e esperar que Deus o mova e não mover na minha força. Ele ama estes momentos, sabia? Quando a gente para e a gente deixa que Deus faça. Sabe por quê? Porque Ele recebe a glória. Ele recebe a glória. Eu achei muito legal uma palavra do pastor Silvado, que ele trouxe, eu não lembro se foi domingo passado ou retrasado, sobre a trincheira. Né? E falando que ele não falou nessas palavras, mas como a gente se assemelha um pouquinho, a gente gosta de uma boa briga. Uma briga que seja baseada na vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque tem certas coisas que a gente sabe que, como seres pequenos, não vai ser vencida por nós. Mas quando Deus está nela, não interessa o tamanho do inimigo, Deus vencerá. E Ele receberá a glória. É por isso que Ele curte esse negócio. Porque Ele recebe a glória. E nós crescemos. E nós amadurecemos. E o que, que a gente diz? Glórias sejam dadas a Deus. Como é que está a tua vida de fé? Tu tens olhado somente para a cruz? Tens olhado somente para a volta de Cristo? Ou tens te preocupado com o teu conhecimento e relacionamento com Cristo hoje? Talvez você esteja aqui hoje à noite e você veio sem pensar a convite de alguém, no que estava entrando. E graças a Deus que você chegou aqui. Porque Deus tinha um horário marcado contigo. Hoje, 20 horas e 25 minutos. Deus tinha um horário marcado contigo. Sabe para quê? Para que você pudesse crescer na sua fé hoje. Duas verdades. Se Cristo está no seu barco, ele nunca afundará. E uma outra verdade que a gente vê aqui, é que a tempestade nunca durará para sempre. Às vezes nós aparentamos ter um certo controle de tudo ao nosso redor, não é verdade? E às vezes eu olho para algumas pessoas e digo assim, puxa, essa pessoa aqui, ela é pá, não move, é inabalável. E quando eu sento para conversar com a pessoa, você vê que a fé dela está na luta, está precisando de oração, está precisando de acompanhamento, está precisando de um empurrão, está precisando de uma força. É nesse momento que nós precisamos nos achegar ao nosso Senhor. Porque é com Ele que nós entendemos os dilemas das nossas vidas. Nós crescemos na nossa fé quando entendemos que existe somente um nome, sobre todos os nomes, em quem devemos colocar a nossa fé. Jesus Cristo. Quanto mais você o conhece, meus queridos, quanto mais você o conhece, mais você falará como os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você descobrirá que Deus ele está interessado em ajudá-lo. E nesse processo desenvolver a tua fé. Problemas virão pela permissão divina. Sabe por quê? Talvez você não goste disso. Mas porque Ele te ama. Ele permite que isso venha sobre nós. Para desenvolver a nossa fé. Ele te ama tanto. Que Ele não te aceita somente como você é. Mas Ele te ama tanto que Ele não vai permitir que você permaneça do jeito que você é. Por isso que hoje, você está aqui à noite, e Deus está incomodando você, ou pelo menos você deveria estar dando essa liberdade do Espírito Santo de Deus incomodar você, para que você desenvolva ainda mais a sua fé. Eu preciso de mais fé. E eu preciso me envolver ainda mais com a palavra de Deus. Porque Ele tem um plano maravilhoso para realmente transformá-lo à imagem de Jesus Cristo. A pergunta é, você está pronto? Você quer dar essa liberdade para que Ele faça isso? Queria que você pudesse baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria orar por você. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que muitos de vocês foram até aquele totem ali, colocaram seus pedidos de oração, suas lutas, dificuldades. Talvez alguns de vocês estejam aqui hoje à noite, vivenciando lutas, vivenciando problemas que você é como se estivesse naquele naviozinho que nós vimos aqui. Passando por uma tempestade que ao olhar para um lado, ao olhar para o outro, você só vê ondas enormes. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você disse, pastor, eu nunca dei essa liberdade do Espírito Santo trabalhar em minha vida. Eu queria fazer um desafio a você hoje. Talvez você esteja aqui e você nunca foi renovado em sua fé. Você tem colocado a sua fé em todas as coisas, talvez santos, pedaços de barro, medalhinhas, pulseirinhas. Talvez você tenha colocado a sua fé em algo que não existe, como a reencarnação. Algo que não existe como tantas outras coisinhas que estão ao nosso redor. A fé no ser bonzinho, a fé no fazer boas obras. E o Senhor, Ele incomoda. Ele diz, olha, não é em nenhum destes. Porque nenhuma destas são dignas. Mas o pastor Marcos leu em Apocalipse que digno é só Jesus Cristo. E se você está aqui hoje, você nunca colocou a sua fé em Jesus. Eu gostaria de te dar essa oportunidade hoje de colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui hoje à noite e você tem visto que as lutas estão chegando, estão te cobrindo, você não vê saída. Se você está aqui hoje, você não tem visto razão para viver. Se você está aqui hoje, você tem enfrentado lutas, inclusive interiores, com o vazio, com o medo, com a insegurança. Sem saber o que será do amanhã, com uma vida sem propósito. Deixa eu te fazer um desafio, meu querido. Coloque a sua fé em Cristo Jesus, porque Ele pode fazer uma obra maravilhosa e sobrenatural na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E Tu conheces, ó Pai, cada um aqui, sabes das nossas limitações, das nossas dificuldades. E, ó Deus, Tu conheces aqueles, ó Deus, que nunca colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero clamar, ó Pai, que eles possam hoje à noite ter a coragem, o desejo de começar a depositar a sua fé em Cristo Jesus. E que haja transformação, Pai. E que aquilo que está quebrado, Senhor, seja restaurado. Aquilo que está em falta, Senhor, seja provido. Aquilo que está em guerra, Senhor, que possa provar da paz. Aquilo que está dividido, Senhor, possa ser novamente ser um. Ó Pai, vai trabalhando o coração, Senhor, daqueles que ainda não depositaram a fé em Cristo Jesus. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, queria fazer uma pergunta para você. Você está aqui hoje à noite e você gostaria de colocar a sua fé em Jesus Cristo? Eu gostaria de orar por você, gostaria de interceder por você. Você poderia fazer um breve sinal, dizer assim: pastor, eu quero, ora por mim, por favor. Faz um breve sinal, levantando uma de suas mãos, dizendo: pastor, amém, minha querida, amém, amém. Pode baixar. Amém, minha querida, pode baixar. Amém, lá atrás, amém, 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 amém. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Mais alguém gostaria de dizer: pastor, amém, amém, amém. Pode baixar, minha querida. Amém, aleluia. Minha fé, amém, meu querido, pode baixar, amém. A minha fé está no Senhor Jesus e em mais ninguém. Nós vamos cantar uma canção que fala muito sobre isso. De olharmos para a cruz e declararmos que é para a cruz que estamos indo. E eu gostaria de convidar você, ao começarmos a cantar essa canção, você que levantou a sua mão, eu gostaria que você pudesse vir ao meu encontro aqui. E nós vamos orar juntos. Muitas pessoas levantaram as mãos. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui. Você poderia se colocar de pé, por favor? Nós vamos começar a cantar essa canção. Ao começarmos a cantar essa canção, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós temos pastores aqui que querem interceder por tua vida. Aleluia, já está vindo. Saia do seu lugar e vem aqui. Ao começarmos a cantar essa canção, você que estava lá atrás na galeria, você que está aqui na frente, no meio, aqui do lado, por favor, saia do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Vem aqui, meu querido. Pode vir, minha querida. Vem, família. Aleluia. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos começar a cantar essa canção. Glória a Deus. Saia do seu lugar e vem aqui à frente.
E para a cruz eu vou.
Louvado seja o Senhor.
No seu sofrer participar.
Queridos, nós temos pessoas aqui. Wellington, vem cá, por favor, aqui.
Meu Salvador.
Aleluia.
Aleluia. A cruz mostrou o amor do Pai.
Obreiros que estão aqui presentes, por favor, venham aqui para frente.
O justo Deus pela cruz me chamou gentilmente.
Falou o teu coração, meu querido, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Coloque a sua fé em Cristo Jesus, só nele.
Merecida vida,
declare.
De graça recebi por sua cruz, a morte me livrou. Minha vida, e eu estava condenado.
Declare. Orar. Jesus, tu conheces cada vida que veio aqui à frente, conheces, ó Deus, as suas lutas, dilemas, medos, questionamentos. Ó Senhor, tu conheces as aflições que eles estão enfrentando. E Jesus, a minha oração, o meu clamor é que a tua graça maravilhosa, este favor imerecido teu, ó Pai, possa ser derramado sobre cada um deles. E Senhor, que a fé que eles hoje depositam em Jesus Cristo possam mantê-los firmes, olhando para Jesus Cristo, e que eles possam nesta caminhada crescer através das crises, amadurecer com Cristo Jesus, se tornando a cada dia igual a Ele. Abençoa aqueles que vieram aqui pela primeira vez colocando a sua fé em Cristo. Ó Jesus, que o nome de cada um deles possa, ó Deus, ser escrito no livro da vida, e que eles possam gozar dessa fé em Cristo Jesus, e que através da sua palavra cresçam a cada dia em graça e em conhecimento do nosso Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela causa transformação em nossas vidas. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a sair aqui pelo lado direito com o pastor Falcão. Ele quer ter um tempo com você aqui na sala ao lado. Não vai demorar. Queremos convidar você. Você pode ir com o obreiro, o conselheiro que está junto com você. Ele pode acompanhá-lo. Você pode sair por aqui, ó, pela direita, acompanhando ele. Pedir para que alguns dos nossos líderes possam levá-los até lá, por favor. Muito obrigado.